começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, já convoco sua norte, liga que eu não sou mais forte do esporte.
Trabalhos técnicos do Rafael Espíndola e a produção do Wagner Gomes e do Luiz Ferreira. A gente começa falando sobre Flamengo e Corinthians, jogão de logo mais 9:30 da noite. Informações com Rafael Monteiro.
Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com transmissão da Rádio Nacional, a partida será realizada no Maracanã às 9:30 da noite. Na vice-liderança da competição, os rubro-negros entram em campo em busca de diminuir a distância para o líder Atlético Mineiro. Já o Timão precisa pontuar para se manter vivo na zona de classificação da Copa Libertadores da América. Visando a final da Libertadores contra o Palmeiras no Uruguai, em 27 de novembro, o técnico Renato Gaúcho vai levar a campo apenas jogadores que não correm risco de problemas físicos. Por isso, Rodrigo Caio, Arrascaeta, Pedro e Diego Alves seguem em preparação especial para estarem disponíveis na competição continental. Além disso, Isla, convocado pela seleção chilena, também não entrará em campo. Já Arão, com problemas no joelho, dificilmente terá condições de jogo. O técnico Renato Gaúcho deve começar jogando com Hugo no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga Gustavo Henrique e Davi Luiz, na esquerda René. No meio-campo, Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro. No ataque, Michael, Gabigol e Bruno Henrique. Já o técnico Silvinho não poderá contar com Willian, que ainda ajusta a parte física após lesão muscular. Por outro lado, Fábio Santos fica à disposição após cumprir suspensão. Entretanto, deve iniciar no banco de reservas. Os visitantes devem iniciar a partida com Cássio no gol, na direita Fagner, dupla de zaga João Vitor e Gil, na esquerda Lucas Piton. No meio-campo, Gabriel, Juliano e Renato Augusto. No ataque, Gabriel Pereira, Roger Guedes e Jô. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 8:30 da noite no Allianz Parque. O Palmeiras, agora terceiro colocado, segue sua preparação para a decisão da Libertadores. O São Paulo, depois da goleada sofrida para o Flamengo, está ainda mais preocupado com a possibilidade de ser rebaixado. Abel Ferreira não conta com Dudu, Felipe Melo e Deyverson, todos suspensos. O Palmeiras deve jogar com Everton, Marcos Rocha, Luan, Kusevich e Jorge, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, Wesley e Rony no ataque. Já o São Paulo não terá Caleri, que foi expulso na última partida. Rogério Ceni deve mandar a campo Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Gabriel Sara, Lisiero, Igor Gomes e Reinaldo, com Luciano e Rigoni no ataque. E 8 da noite tem também Fortaleza e Ceará, mais um clássico. Bola rolando no Castelão. O Leão sonhando com Libertadores, o Vozão querendo acabar com qualquer possibilidade de rebaixamento. Promessa, claro, de muita emoção. O torcedor do Fortaleza lotou o treinamento que antecedeu a partida, mesmo após a derrota para o Bragantino por 3-0 na última rodada. O goleiro Marcelo Boeck não esperava nada diferente.
Todos nós pensamos, trabalhamos e sonhamos com isso e vamos em busca disso. Eu acho que depois de tudo que tem acontecido nos últimos anos, com a pandemia, né, com esse acesso restrito do nosso torcedor, com ter esse contato com a gente, depois poder abrir novamente o PC, depois de toda a reforma que houve também, o Centro de Excelência, né? Você poder voltar para a nossa casa, nosso torcedor, nosso povo. Tem jogadores nossos que ainda não sabiam, não tinham sentido isso, né? E confesso que ontem tem alguns que até ficaram maravilhados com tudo que aconteceu. Eu acho que esse é o Fortaleza. E com isso mostra que quando há essa conexão entre a torcida e os jogadores, e a gente demonstra isso dentro de campo, com resultados, mas principalmente com vibração, com garra, né? Com tudo aquilo que a torcida quer, eu acho que nós estamos mais perto de conquistar aquilo que nós tanto sonhamos, e os resultados e logo ainda em seguida ter esse jogo contra o nosso maior rival, a gente poder, em busca dessa vitória, nos dar essa retomada dentro do campeonato, nos faz chegar mais próximo daquilo que é o nosso sonho e ganhar do nosso rival. Eu acho que seria, que foi tudo, acho que tudo muito bem planejado e no momento certo. Eu acho que tudo é o tempo de Deus, tudo é o tempo que Deus preparou, e se Deus quiser, a gente vai poder vibrando e fazendo a festa final com o nosso torcedor após.
Já o Ceará vem de vitória, bateu o Sport por 2-1. O técnico Thiago Nunes fala sobre o clássico desta noite.
Somente 2 dias de preparação para jogar esse clássico. O adversário tem 1 dia a mais de recuperação em relação a gente, né? Jogou no sábado, então prepararmos nós mentalmente, estrategicamente para fazer um grande jogo. Todo clássico tem um sabor especial aqui, não é diferente. Eu tive a oportunidade de disputar clássicos importantes em todos os lugares onde trabalhei. Então, sei da magnitude, da importância. A nossa torcida tem que se fazer presente no espaço que é reservado a ela para nos incentivar, acreditar que possamos juntos aí fazer um grande jogo e, se Deus quiser, merecer um grande resultado.
Jogão de bola esse Fortaleza e Ceará. São 6h46 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
E quem traz as informações é o professor Wagner Gomes.
No Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, após a conquista de muitas medalhas nas disputas individuais e em duplas, o Brasil conseguiu avançar para a fase principal na disputa por equipes nos naipes masculino e feminino. No masculino, a equipe terminou em primeiro lugar do grupo 1. No feminino, a equipe passou de fase com um jogo de antecedência. Esses resultados são importantes para a busca de vaga no Campeonato Mundial de Equipes. Ficam classificados 6 times por gênero. A dupla de velejadoras do Brasil, que participam do Mundial, formada por Martin Grael e Kaena Kunze, participaram de mais 3 regatas no segundo dia de competição da classe 49RFX em Oman. Na primeira regata, ficaram em 6º. Na segunda, melhoraram, conseguindo a 3ª posição. E na terceira, ficaram em 5º lugar. Até agora, a dupla soma 24 pontos perdidos e seguem empatadas com as 3ª colocadas, as finlandesas Ronja Grönblom e Vera Roca. A competição segue até domingo, dia 21. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Fusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta, às 7h40 da noite. E a seleção brasileira, hein? Liderando com folga as eliminatórias sul-americanas, ontem sem o Neymar e com aproveitamento de atletas mais jovens, ficou no empate 0-0 com a Argentina. Brasil primeiro colocado, em segundo vem a Argentina com 29, já classificada para a Copa do Mundo. O Equador, que venceu o Chile, também bem encaminhado nessa questão. E o Bruno Mendes fala sobre a importância do Tite utilizar os jogadores mais jovens.
Muito boa noite para você, meu amigo André Marques, e a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. A gente acompanhou ontem, Andrezão, uma seleção brasileira que agradou muito mais do que as outras seleções que a gente vinha vendo. Acabou, pelo menos por um jogo, a Neymar dependência. Ter que fazer e concentrar todas as jogadas Neymar. Acho que isso deixou a seleção do Tite mais leve. Estava bem postado em campo. O Vinícius Júnior demorou um pouquinho para acordar na partida. No segundo tempo, ele de repente, depois de um papo com o Tite, voltou mais ligado. O Rafinha, um pouco abaixo daquilo que pode render. E o Matheus Cunha, como uma grande surpresa no ataque da seleção brasileira. Acho até que pode tomar essa vaga do Gabriel Jesus, que já não marca aí há muito tempo com a camisa da seleção brasileira. Então, realmente, os garotos que têm entrado têm correspondido e o Tite tem que observar muito bem, usar esse ano que vem pela frente antes da Copa do Mundo para observar essa garotada que está chegando e chegando bem para vestir a camisa da seleção brasileira. A gente espera que o Tite, a gente ouviu ele falar de Renato Augusto, de alguns jogadores que são mais da antiga. Acho que o Tite está vendo e está tendo a experiência que tem que trabalhar com mais jogadores novos dentro da seleção brasileira. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você, para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. E América Mineiro e Atlético Goianiense se enfrentam às 7 da noite no Independência. O Coelho sonhando com vaga na Libertadores. Já o Dragão querendo se distanciar da zona de rebaixamento. O atacante da equipe mineira, Felipe Azevedo, fala sobre as armadilhas dessa reta final de campeonato e o mérito do técnico Marquinhos Santos.
É verdade. Eu tenho uma experiência aqui dentro do América, infelizmente, de 2019, de uma situação que a gente teve que lutar muito, que a gente conseguiu trazer para o último jogo e infelizmente a gente não conseguiu o acesso naquele ano. Mas hoje a gente tem uma equipe muito mais madura do que aquele ano, né? Jogadores mais experientes, e isso é algo que nos ajuda também, né? Naquela equipe a gente tinha outros jogadores mais experientes, mas uma equipe muito jovem, esse ano não. Então, ter os pés no chão, tranquilidade, fazer o mesmo jogo que a gente fez contra o Sport, contra o Grêmio, e sabendo que é em nossa casa e a gente tem que vencer. O Mancini, quando ele chegou aqui, ele trocou todo o sistema, o método de trabalho nosso mudou muito, e ele tem méritos nisso. E o Marquinhos, um cara muito inteligente, ele chegou aqui e só deu sequência. Claro que tem muitas coisas dele já dentro do nosso grupo, nesse pouco tempo, mas ele deu sequência no que a gente já vinha fazendo, e isso nos ajudou, né? Hoje a gente já coloca outras coisas dentro da equipe que o Marquinhos vem colocando, com o tempo ele vai colocar mais a cara dele, mas ele teve a sabedoria, né, e a experiência, a inteligência, deixar nossa equipe fazer o que vinha fazendo, e a gente só deu a sequência.
Já o Atlético Goianiense, com 38 pontos, precisa tomar cuidado com o Z4. O técnico Marcelo Cabo tem consciência da importância de um resultado positivo esta noite.
Quando eu fui apresentado, eu falei que a gente precisa buscar os pontos necessários, né, para que a gente possa atingir a nossa pontuação. Então a gente vem trabalhando bastante com os atletas, né, para que a gente possa retomar o caminho da vitória. Eu entendo que diante do Santos a gente ficou muito perto, muito próximo em retomar o caminho da vitória. Então a gente tem trabalhado bastante para que esse momento seja o momento da gente retomar as vitórias, né? A gente não pode ficar olhando para o retrovisor, a gente tem que olhar para frente, né? A gente sabe a pontuação que a gente precisa nesses próximos jogos para buscar logo os 45 pontos e ter tranquilidade dentro da competição. Ela, ao mesmo tempo que a gente fica próximo ao Z4, é o tempo também que nós estamos em 14º colocado, 15º, não me engano, tem 15º. Então a gente entende que a gente precisa começar a vencer dentro da competição para que a gente alcance o número mágico o mais rápido possível e nos dê tranquilidade para a sequência da competição. Mas isso a gente tem entendimento interno, que a gente gastou toda a gordura que a gente tinha adquirido ao longo da competição, né? E a gente precisa voltar a vencer, a pontuar, para poder ter tranquilidade dentro da competição.
Aí o Marcelo Cabo. Santos e Chapecoense se enfrentam também às 7 na Vila Belmiro, com o Peixe lutando para se distanciar do Z4 e a Chape já matematicamente rebaixada. O zagueiro santista Luiz Felipe comenta sobre as duas partidas sem sofrer gol da defesa do Peixe e o fato da equipe ter a segunda melhor defesa da competição desde a chegada de Fábio Carille.
Acho que a gente fica feliz em poder ajudar ali, né, sem tomar gol, mas a equipe também já vinha fazendo um belo trabalho, alguns jogos já vinha fazendo sem tomar gol, né, e então a gente conseguiu chegar aí nesses últimos dois jogos, ajudar e manter essa média aí que tá bem boa desde que o professor Carille assumiu o time. Ele é um treinador, né, que trabalha bastante a parte defensiva, né, ele mudou até o sistema, né, a maneira da gente jogar, botou ali com três zagueiros, isso acaba dando uma segurança um pouco maior, né, e então acho que esses dois fatores aí foram bem importantes, né, pra gente conseguir ter essa marca aí, né, esse dado tão importante, ainda mais no momento que a gente vinha passando no campeonato. Então acho que a questão de ele trabalhar bastante a parte defensiva e também mudar o sistema, entrar com três zagueiros, acho que foram fundamentais aí pra gente conseguir essa marca.
E o Márcio Guedes analisa a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
Os principais jogos de hoje pelo brasileiro, cada time tem o seu objetivo mais ou menos definido. Por exemplo, Flamengo e Corinthians. O Flamengo já tem mais ou menos a consciência de que não disputa mais o título porque não se pode esperar uma série de derrotas do Atlético Mineiro. Então, precisa variar o seu time com titulares, reservas, deixando alguns jogadores em atividade para não perder o ritmo, mas também poupando aqueles que têm desgaste muscular. E o Corinthians, ao contrário, quer dar tudo para tentar uma vaga na Libertadores, que é o seu objetivo a essa altura da história. Palmeiras e São Paulo vale pela grande rivalidade do clássico. Palmeiras numa situação parecida com a do Flamengo, mas poupando menos jogadores, mas muito irregular, depois de uma série de vitórias, acabou perdendo para o Fluminense. E há uma certa desconfiança sobre a capacidade de rendimento na decisão da Libertadores. E São Paulo, que vem também de maus resultados, está até ameaçado levemente de rebaixamento, mas não acredito que o São Paulo vai chegar a esse ponto. Juventude e Fluminense, a Juventude lutando desesperadamente para não cair, tem condições ainda, mas precisa pelo menos fazer uma sequência de vitórias. E o Fluminense também, outro time irregular. Aliás, essa palavra irregular é muito comum nesse Campeonato Brasileiro, de equipes até equilibradas que vivem com problemas físicos, técnicos e mudanças de técnicos. Juventude joga em casa e vai ser difícil para o Fluminense, hein? E finalmente um grande clássico, Fortaleza e Ceará, que mostra até uma diferença entre os dois times. O Fortaleza faz uma bela campanha, caiu um pouquinho nas últimas rodadas em função até do desgaste, da sequência de jogos, do fato de ter que disputar competições paralelas, mas houve um upgrade no Fortaleza, que tem um ano, pode dizer, até glorioso sua história. E o Ceará faz uma campanha apenas razoável, não deve cair, e pelo menos ficando na Série A já terá conquistado uma vitória.
E ontem o Galo venceu o Atlético Paranaense em Curitiba por 1-0. A equipe comandada pelo Cuca tem 11 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. O próximo jogo é contra o Juventude, sábado, no Mineirão. O lateral direito Guga fala sobre as dificuldades do jogo de ontem na capital paranaense e já projeta o compromisso contra a equipe gaúcha.
Com certeza, acho que fim de campeonato é sempre muito difícil. Toda equipe está brigando por algo. O Atlético Paranaense, na partida de ontem, por talvez ter colocado os meninos, né, um time mais jovem, todo mundo querendo mostrar, todo mundo buscando um espaço, e óbvio que joga um pouco mais sem responsabilidade, né, porque eles, né, focados na Sul-Americana e... Enfim, todo mundo querendo mostrar e buscar espaço. A gente sabia já dessa dificuldade, que seria um jogo assim, né? Mas a gente conseguiu entrar bem focado, bem equilibrado dentro da partida. Onde eu acho que o primeiro tempo foi um jogo muito truncado, né? O Atlético ofereceu somente se defender dentro de um primeiro tempo, buscando os contra-ataques, e a gente, né, o campo também atrapalha um pouco, né, por ser um campo sintético, onde a gente não está acostumado a treinar, a jogar, acaba até a gente se adaptar ali dentro da partida, demora um pouco, mas acho que fizemos uma excelente partida e conseguimos sair com a vitória. E tenho certeza também que no próximo jogo contra o Juventude vai ser dessa mesma dificuldade, porque também é uma equipe que vai estar brigando, que está brigando ali, né, para sair da zona de rebaixamento, para se livrar ali do rebaixamento. E então também é um jogo extremamente decisivo para eles. Então a gente tem que entrar 100% focado, 100% ligado, para que a gente possa fazer o nosso jogo, impor o nosso jogo dentro da partida e sair com mais 3 pontos, se Deus quiser.
Tá aí o lateral direito, Guga. Então logo mais na Rádio Nacional, a partir das 9, tem Show de Bola Nacional. André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Bruno Mendes, Flamengo e Corinthians. Bola rolando a partir das 9:30 da noite. Encontro marcado. E amanhã tem mais no Mundo da Bola. Sempre às 6:40 estaremos juntos. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.